Vocês estão prontos para ser ativados? Quando eu falo ativados, porque é isso que a palavra faz. E hoje nós vamos, de fato, consolidar, vou falar assim, comandar nesse sobrenatural de um modo que não seja uma opção, mas uma necessidade. Você recebe isso? Sabe, o nosso fundador do ministério, o apóstolo Bud, ele, em uma das suas obras literárias, que é a Unção, ele fala muito que ele recebia revelação porque ele valorizava a unção e os dons ministeriais que estavam atuando. E ele era um homem em toda a área da sua vida, tanto a área ordinária como ministerial, guiado pelo Espírito. Então, ele valorizava a unção e os dons, o quê? Ministeriais. E cada vez que ele recebia uma revelação do céu, da parte do Pai, a igreja era fortificada, fortalecida. Você está recebendo isso? Então eu quero que você entenda que a unção, ela te coloca em movimento. E você, essa noite, não só essa noite, mas todos os dias da sua vida, você vai estar em movimento, se movimentando para o Senhor. Amém? Eu acho que abaixou agora. Não sei, tá bom, gente? Tá ótimo, então tá bom. Amém. Antes de nós começarmos, eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, que fala assim: foi este Deus quem nos transformou a mim e a você. Foi este Deus, vamos falar, foi este Pai que nos transformou a mim e a você, para que permanecemos firmes em Cristo e nos ungiu. Sabe, querido, que você é ungido? Não é o pastor, não é o apóstolo que te ungiu, mas foi o próprio Senhor. E quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele já te ungiu. Olha que preciosidade, você é ungido por Ele, querido. E a palavra ainda continua assim: Ele cravou, olha que lindo isso, em nós a sua marca, seu sinal de propriedade. E nos deu seu Espírito Santo em nosso coração. Quando fala em nosso coração, é no nosso espírito humano, querido. Ele nos deu o seu Espírito como garantia de que nós lhe pertencemos. Não sei você, mas você tem que vibrar com essa palavra. Você pertence a um Deus vivo, um Pai vivo. E você está garimbado, selado por Ele. Propriedade dEle. Amém. E você sabe o que é ungir, querido? A gente está falando aqui, você é ungido, você é ungido. Nós aí que somos mães, eu faço isso em casa, tudo eu uso Vick. Deu problema na radaça, Vick. E a unção, uma comparação, só para você entender. Mas a unção é o óleo do Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, derramado no nosso espírito humano. E sabe, querido, dentro do seu espírito humano está a fonte de todo conhecimento. Isso é poderoso. E 1 Coríntios 2,16 diz que eu e você temos a mente de Cristo. Uau! Eu não sei você. Mas quando você lê a palavra, faça isso valer com tanta propriedade. Você tem a mente de Cristo. A fonte do conhecimento está dentro de mim, está dentro de você. Então, se eu tenho a mente de Cristo, Ana Cláudia, como eu devo me comportar? Leia a sua palavra. Porque quando você lê a sua palavra, olha o que, que acontece. Mais o seu espírito que já foi recriado. Resultado final, mente de Cristo. E mente de Cristo, sabe o que, que acontece? É alinhado com a palavra. E quando você tem a mente de Cristo, Ele vai te corrigir. Ele vai te ensinar. Ele vai te educar. Porque você se tornou uma pessoa ensinável e sondável. Você recebe isso, querido. E você sabia que você é esse ser trino? Você é um ser o quê? Vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou pregadora, como nosso pastor Guilherme, entendeu? Eu sou professora, gente. Então, a professora, a gente tem uma linha, quem é professora vai entender. Nós temos uma linha de raciocínio. Eu faço o seguinte, quando eu vou estudar, ministrar, eu tenho que colocar uns 20 livros ao meu redor. Meu marido chega para mim, como é que você consegue? Eu falei, não sei. Mas é assim que o Senhor vai se movendo em mim. E sabe, gente, eu tento vir para o eletrônico, mas eu sou das antigas. Eu sou do papel ainda. Então, a professora, ela constrói uma linha de raciocínio, como se fosse uma teia, né? A gente vai construindo, vem a explicação, vai construindo até chegar aqui. Então, o que eu vou pedir para vocês? A gente está numa sala de aula, tá? Então, eu vou pedir para vocês interagirem. Glória a Deus, aleluia. Tá bom? Esse é o feedback que o professor recebe do que eu estou em, tem? Amém? Então, vamos voltar de novo. Você sabia que você é um ser trino, querido? Você tem um espírito, possui o quê? E habita em um? E você sabe que hoje, à noite, Deus vai dar mais habilidade para que eu e você venhamos interagir tanto com o mundo natural como o mundo sobrenatural? Você recebe isso? Por isso que eu e você precisamos nos mover. Nos mover em quê? Tanto no céu como na... Então, se eu for dar um título para essa ministração hoje, eduque seu espírito. Fala assim, eduque o seu espírito. Agora, como você está falando para você mesmo, eu vou me educar. Então, eu vou, como eu falei, é uma teia, eu vou destrinchando para vocês, tá? Então, nós vamos começar com 1 Tessalonicenses 5:23. Que fala assim. Deixa eu abrir aqui. Eu esqueci que eu tenho que me mover também no eletrônico, né? Vou intercedendo aí por mim, tá, gente? Ok, 1 Tessalonicenses 5:23 fala assim. Que o próprio Deus da paz faça vocês inteiramente puros. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, o quê, gente? Fortes e irrepreensíveis até aquele dia quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Vamos lá entender. Que fala assim, que o próprio Deus da paz faça vocês. Perceba que tem um pronome aí no plural, vocês. Quem são esses vocês? Espírito, alma e corpo. E quando fala puro, é algo sem mistura. Quando fala irrepreensível, é algo alinhado com a palavra. Então, perceba, espírito, alma e o quê? E corpo. Então, a primeira informação dessa noite que eu tenho que colocar dentro de mim. Eu sou um ser trino, um ser em três dimensões. Então, se eu falar para você que você é um corpo, você vai acreditar? Porque você está o quê? Tocando. Tudo bem? Se eu falar para você, você possui uma alma, você também vai acreditar? Porque é na alma que está os seus sentimentos, as suas emoções. E tudo bem, aí você também vai o quê? Acreditar. E se eu falar para você que você é um ser espiritual? Será que você ainda vai ter dúvida ou de fato vai acreditar? Porque eu lembro que quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu vi o nosso pastor anterior falando que você era um espírito. Eu falei, que negócio é esse? E pode ser que tenha que seja dúvida de algumas pessoas, mas deixa eu te falar uma coisa. Você é um ser espiritual, porque a palavra lá em Tessalonicenses me ensina que o próprio Deus da paz faça vocês, completamente puros. Então, vocês é seu espírito primeiro, depois a sua alma e depois o quê? Então, pronto. Se nós somos um povo alinhado com a palavra, você é um ser espiritual. Amém? Então, se eu falo que eu sou um ser em três dimensões, então eu entendo que com o corpo eu toco, tudo bem? Com a alma eu sinto, esse sinto hoje vai sair de você, tá bom? Eu sinto, no bom sentido, tá gente? Eu sinto, e fala para mim Claudinha, e com o espírito, qual é a maneira que eu me baseio? A palavra. Porque agora o que a palavra diz, eu vou acreditar. Se a palavra diz que eu sou sarada, mesmo que eu esteja com sintoma, é porque o quê? Eu sou. Mas eu estou sentindo, ei, saia do campo do sentir. Porque agora você é um ser o quê? Espiritual. Por isso que você tem que educar o seu espírito. Amém. Então você tem que se educar. Se a palavra diz que você pode todas as coisas, ainda que você está vendo falta, você vai começar a se movimentar com a palavra. Posso todas as coisas porque ele me fortalece, provisão vai vir, coisas chegarão. Amém. Então agora, quem é que dirige você? É o que você vê? É o que você sente? Eu estou sentindo, não estou sentindo? Mas é o que você acredita, o que a palavra diz. O que a palavra diz a respeito do meu casamento? O que a palavra diz a respeito do meu marido? O que a palavra diz ao meu respeito? Fique com a palavra. Amém? Vocês estão entendendo? E nesse homem, nesse ser em três dimensões, o mais importante não é a sua alma, não é o seu corpo, é o seu ser que espiritual. Por isso que você deve se educar na palavra. E quando fala educar, esse sentido etimológico da palavra é você passar da virtualidade para a realidade. Olha isso. Eu lembro do filme Matrix. É verdade, é real. Nárnia também, né? Entendeu? Então assim, olha que incrível. Então quer dizer que aquele ser espiritual que às vezes eu negligencio muito porque eu não acredito, e você sabe que o acreditar e não acreditar, ou eu estou sentindo, sai disso. Você agora está se baseando pela palavra. Então você sai do campo virtual, que é suas emoções, o que você está vendo, e você passa de fato para a realidade. O homem que você se tornou, um ser espírito. Amém, vocês estão entendendo? Então interage comigo. Amém, estou entendendo. Amém, querido. Deixa eu beber uma água. E sabe, quando falamos que somos espírito, eu devo entender o que a ressurreição me trouxe para o meu espírito. Porque a gente está muito acostumado a entender que a morte de Cristo levou meus pecados e ponto final. Mas agora, ele morreu, mas a Bíblia fala que ele ressuscitou. Nessa ressurreição, há um benefício para mim e para você. Vamos lá aprender? Talvez você já sabe, mas vai trazer o que para você? Mais segurança. Amém? Aleluia. Ok. Então, na ressurreição, ela me trouxe benefício. Ele ressuscitou, por isso também eu ressuscitei. Como eu ressuscitei? Eu não morri. Ei, quando o nosso pastor faz o apelo, quem quer aceitar Jesus? Quem aqui já aceitou Jesus? Aí é uma pergunta, mas eu preciso entender. Todos, praticamente todos. Nesse momento que você aceitou Jesus, automaticamente, o seu espírito, ele ressuscitou. Você sabia disso? Seu espírito, ele é novo, recriado. 2 Coríntios 5,17. Abre aí. 2 Coríntios 5,17 fala assim. Se alguém está em Cristo, é o quê, gente? Você aceitou Cristo? Você se tornou o quê? as coisas velhas. E tudo se fez nesse novo, na velha. Sabe como você se comportava? Pecador. Agora tudo se fez novo. Como tudo se fez novo, você se tornou um ser recriado, nova criatura. Você se torna justiça. Justiça. O que é justiça? Deixa eu por parte, né, gente? Senão, então não sou mais pecador, mas justiça. Abre aí 2 Coríntios 5, 21. Que fala assim: aquele quem? Jesus. Que não conheceu o pecado, que é justo. Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito que? Justiça de Deus. E que é ser justiça? É você estar diante do Pai, sem medo, sem culpa, sem condenação. Deixa eu dar um exemplo mais prático. Meu marido viajou, chegou agora de viagem, gente, e eu fiquei com muita saudade dele. Radassa dormiu na minha cama, se sentiu o máximo. E eu falo, meu Deus. E eu procurava meu esposo, porque a gente tem esse costume de hábito de dormir abraçado. E ele, amor, estou com saudade, eu também. E quem está mais perto, de quinta para cá, foi um alvoroço. Radassa internada, eu também peguei uma virose, entendeu? Então, fez uns 4 dias que eu não estava fazendo o meu devocional. Mas eu não me senti condenada por isso. Entendo onde eu quero chegar. E quando foi na terça, Radassa pulou para a minha cama, nós oramos. E tinha uma amiga que veio de Cuiabá, que ia passar por uma audiência. Gente, eu sentei na cama. Depois que eu falei com meu marido, eu falei, amor, te amo, saudade. Aí eu falei, tá bom. Falei, pai, que saudade que eu tô de ti. Gente, quando eu falei isso, a unção entrou com tudo no meu quarto. Porque eu tive que ir pro chão e chorar de saudade. Sabe o que é saudade? Aquela coisa gostosa que alguém fez por você e a pessoa foi e ela deixa saudade de você querer estar perto. E eu falo, Deus, que saudade de ti, pai. E a unção chegou e veio com tudo, sabe? E eu falo, Senhor, eu não quero perder esse lugar, porque você é justiça. Você se apresenta diante dele sem medo, sem culpa e sem condenação. Você é justiça. Que gostoso você sentir saudade dele, de ir para os braços dele, de estar com ele. Isso é maravilhoso, querido. Isso é o benefício que a ressurreição trouxe. Amém. Aleluia. 1 João 4,17. Que fala assim, que eu me torno um com ele, né? E muitas vezes, querido, o diabo tem dito para nós que somos filhos, que nós somos miseráveis, pecadores, que nós somos criaturas indignas. Mas sabe, querido, toda vez que o Satanás te afrontar, ele está afrontando o próprio Deus que está dentro de você. Porque em 1 João 4,17 fala que assim como Deus é, nós somos também. Não sei se você entendeu, você é como o teu pai é. Então nunca mais deixa o diabo condenar você, que você é indigno, que você é um miserável, que você não serve para nada. Você aprendeu que você é o quê? Justiça de Deus, justiça do Pai. Amém? E por você se tornar justiça, a sua posição é restaurada. O que, que é posição restaurada? Colossenses 1, 13, 14 fala assim, a qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Olha só, você estava em um império. Nesse império, você era dominado. Aí ele te tira e te coloca num reino. No reino, você domina. Você não entendeu. Antes, você estava o quê? em um império, o império das trevas. E ela te dominava. Só que aí, sendo justiça do Senhor, justiça do Pai, se apresenta diante dele sem medo, sem culpa, sem condenação. A qualquer momento você pode se achegar a ele. Falar, Senhor, eu estou com saudade. Senhor, me instrua o que eu devo fazer. Sabe que reino é esse? Você saiu do império. Está no reino. É você que domina. Porque você está junto com ele. Amém. Aleluia. Será que você pode vibrar com a palavra? E sabe, querido, ser justiça promove autoridade. Porque o sangue dele me coloca nessa posição. Porque o sangue dele me purifica. E o sangue dele que me coloca nesse reino. Amém. E sabe também o que a ressurreição nos traz? A nossa fé é ativada. E como ela é ativada? Romanos 10, 17, ela é ativada pelo quê? Pelo que ouvimos. A palavra de Deus dentro de você é ativada pelo que você ouve. Assim também como a incredulidade é ativada dentro de você. Você tem que agora perceber, ou melhor, decidir a quem você vai dar mais crédito. A fé certa ou a fé errada? Porque você se tornou um ser o quê? Recriado. E a fé, ela vem pelo ouvir o quê, querido? Amém. Aleluia. Você está recebendo? Então, conhecer a palavra, ela te ativa, querido. Para mim, estar aqui é a palavra. É a palavra. E eu sempre falo, Senhor, sou tentada a dizer não. Sou tentada a dizer não. Toda vez que eu vou dizer não, me puxa. Vai. Eu falei, ok, Senhor, eu vou. Porque a fé ativa você, a palavra ativa você. Amém? Então, quando eu sei, eu sempre falo essa frase, foi uma frase que o Senhor me deu na conferência das mulheres. E ela, para mim, se tornou algo assim... Meu lema também, fora a palavra aqui primeiro. Quando eu sei quem o Pai é, eu sou convicta do que Ele pode e fará. Por isso que você precisa conhecer o Pai. E o benefício que a ressurreição trouxe é uma liberdade restaurada. Nessa liberdade, eu me relaciono com a verdade. Porque o Pai que eu e você servimos é um Pai de verdade. E a verdade, ela joga fora, ela lança fora todo medo. Amém? Amém. Então, queridos, eu e você precisamos sim usufruir da nova realidade a qual eu e você nos tornamos. Amém. Então, se eu perguntar para você, você é um espírito? Sim, porque você entendeu os benefícios que a ressurreição trouxe para dentro de você. Amém? Amém. A segunda informação para essa noite. Isso daqui é poderoso. Em Isaías 28, 11. Isaías 28, 11. Aleluia. O profeta lá na antiga aliança. A antiga aliança, eles não tinham esse ser recriado como eu e você temos. Tudo que vinha nele era sobre, não era dentro. Mas o profeta Isaías, lá, a visão dele veio aqui. Olha que fala. Pelo que por lábios gaguejante e por língua estranha falará o Senhor este povo. Talvez você não entendeu, vou falar de novo. O profeta Isaías, ele viu que por lábios gaguejante e por línguas estranhas, existiria um povo que falaria com o Senhor falaria com ele. E você não entendeu, por lábios gaguejante e línguas estranhas, eu falo ao Senhor, queridos. Dentro de você tem essa língua. Ei, foi lá, ele olhou aqui. Cadê o povo que fala com o Senhor? Será que você pode celebrar, se sacudir por dentro? Porque o profeta viu algo que eu e você hoje usufruímos nessa nova aliança. Que por lábios gaguejantes, línguas estranhas, eu e você podemos nos comunicar ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Obrigada, Senhor. Então, o teu espírito recriado é uma evidência. Que evidência é essa? Línguas fluindo dentro de você. E às vezes, quando a gente pede para você falar em outras línguas, você fica mudo. Por quê? Usufrui de algo que o Senhor te deu. Sabe, queridos, eu já contei isso daqui, mas vou falar de novo. Uns quatro anos atrás, quando eu passei um perrengue bem grande com os meninos, isso abalou também o meu lado ministerial, a ponto que eu não quis saber mais de nada. Entreguei o diaconato, o que mais restava? O discipulado. Gente, eu não quis saber mais de nada, eu só queria sentar. Mas eu já tinha feito rema, e eu sei. Quantas pessoas estão nessa situação? Talvez pessoas que já foram licenciadas, mas estão desanimadas. E o que te levantou? O que te levantou? Eu vou contar algo para vocês. Na minha casa eu só fazia chorar. Eu acordava chorando, ia dormir chorando. E de repente eu percebi que a minha fé estava sendo roubada. E eu não entendia porque eu estava passando por isso. Mas um dia eu me levantei. Eu estava no quarto, eu falo, Senhor, eu recebi tanto. O que que eu faço? O Senhor sabe de tudo. Só que desenha para mim. Eu pedi para o Senhor desenhar para mim. Quando foi de madrugada. Eu vi, gente, eu nunca tive essa visão aberta. Mas uma bruxa entrou pelo meu quarto. Quando entrou, eu não conseguia falar. E eu falei, Senhor, eu só sussurrava, me ajuda. E uma voz ecoou. A autoridade está em você. E eu falei, o sangue de Jesus tem poder, meu marido. O que foi? E aquilo saiu. E ali eu comecei, aquela voz dentro de mim ecoou. Comece a falar em outras línguas. A todo tempo. E eu comecei a me educar. Xecarabababa, xeparava. Xocarabababa, xererere. Ia deixar a radaça no colégio, falando em outras línguas. Deixar os meninos no colégio, falando em outras línguas. Quando eu vi, pegou meu marido. Quando eu vi meus filhos sendo moldados e transformados. E quando eu vi uma outra Cláudia, que não era aquela Cláudia, coitadinha, começou a crescer dentro de mim. Posso falar uma coisa para você que aqui só tem pessoas maduras na fé? Toda vez que você ficar fraco, porque falar em outras línguas te constrói, te edifica. Você talvez precisa de soluções, respostas para o seu casamento, para o seu ministério, para as suas finanças, eu não sei. Mas dentro de você tem a fonte de todo conhecimento. E eu falei para o Senhor, essa daqui é minha quarta Bíblia, né, amor? Não estou falando isso por exaltação não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu decidi, eu, Ana Cláudia, querer conhecer o Senhor. E sabe o que está faltando? Você decidir querer conhecer o Senhor. Não pelo que Ele vai te dar, mas pelo que Ele é. E eu lembro que eu fiquei sentada, não queria participar de nada, entendeu? Mas eu comecei a receber. Mas a unção, ela te movimenta. Ela te põe em movimento. Porque às vezes a gente vai sentir. Não vamos querer nada, não quero nada. É o sentimento, mas você tem que entender que você não vive mais no sentir. Você vive aonde? No Espírito. E você age pela palavra, conforme a palavra. Amém. Você está recebendo? Então, você é agora um ser recriado. O falar em línguas tem que ser 24 horas. E para de falar que não consegue. Se eduque, se treine. Você vai ver quem você vai se tornar e onde Ele te levará. Amém. Então, nada de mais falar, mas eu não estou sentindo em falar em línguas. Sai do sentir, isso não pertence a você. Isso mesmo, Elisângela. Enquanto o pastor, tem o pastor Guilherme, qualquer pastor que sobe aqui, o pastor Gilmar estava aqui, eu estava ali. Porque o próprio Espírito começa. Você não começa mais. Você não, aí, de repente, você... Como é que eu posso falar? Antes você ficava, né, se dominando. Daqui a pouco é ele que te domina. E você vai. Ei, queridos. A gente precisa entrar nessa realidade. Amém? Então você tem que sair dessa dimensão. A dimensão agora minha e sua é essa, espiritual. E na espiritual, eu vivo pela fé. Eu vivo pela obediência. Mesmo eu não entendendo, eu vou obedecer. Aleluia! Aleluia! Sabe, querida, eu falo que o Senhor tem me achado no meu ordinário. É no meu ordinário, é no meu lavar louça, é na minha limpeza de casa. Eu coloco o fone depois que eu faço meu devocional e vou falando em outras línguas. E às vezes eu estou tão cansada, eu falo, Espírito Santo. Eu falo desse jeito que eu estou falando. Pega junto comigo e vem aquela instrução. Começa pelos lençóis, arruma primeiro as camas. Depois você vai para as gavetas. Eu falo, meu Deus, essa voz é dele. É no meu ordinário, é no simples, é na sua casa que você tem respaldo. Aí depois faz o almoço, entendeu? Coloca um prato para mim na mesa. Aí os filhos perguntam, vai vir algum visitante? Esse prato vai ficar com a gente por o resto da vida. Porque sabe que ali é o Senhor. Então eu recebo instruções na minha casa. Dobra a roupa assim, arruma a gaveta assim. Porque ele está dentro de mim. Eu decidi, de coração, acreditar no que a palavra diz. Que eu e ele nos tornamos um. Amém! E outra coisa. Em Salmo 92:10. Isso é poderoso. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Em Salmo 92:10 fala assim, deixa eu beber mais um pouco de água. Mas quanto a mim, ó Senhor, me dá força de um boi selvagem, derrama suas bênçãos sobre mim. Mas quanto a mim, Senhor, me dá força de um boi selvagem. Em outras versões fala assim, derrama sua unção, seu óleo fresco sobre mim. Sabe, queridos, essa unção do boi selvagem me pegou no momento que eu estava enfraquecida. E essa unção do boi selvagem quer te pegar também. O que é a unção do boi selvagem? Está aqui, é a palavra, não sou eu não. Você sabe, você já viu um boi selvagem? Já. Eu lembro, eu sou amazonense, então com 18 anos, vou contar rapidinho. Com 18 anos, eu fui para Campo Grande fazer faculdade e eu queria ver sítio, porque na Amazônia só vê rio. E eu cheguei na casa, construí uma amizade com uma pessoa que tinha um sítio e eu queria ver boi. E eu lembro que a dona Maria falou assim para mim, você não olha para aquele, que aquele é muito bravo. Mas o que que eu fiz? Igual o meu marido, né? O meu marido, quando fala assim pra mim, amor, não olha pra trás. Não tem outra. Eu olho pra trás e eu sei que é barato, saio correndo. E eu lembro quando ela falou assim, pra esse você não olha. Gente, foi automático. Eu olhei. No que eu olhei, eu nunca vou esquecer. Aquele boi fazia assim. E ela falou, não corre. E o que que eu fiz? Corri. Gente, eu corri. Corri, e aquele boi correu atrás de mim, a dona Maria tentou segurar ele pelo rabo, mas não deu outra, porque o boi, quando ele está muito bravo, diz que ele solta um óleo que ninguém consegue prender. Mas onde que eu quero segurar? Mas onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? A natureza do boi selvagem é de correr. Ah, Deus. Obrigado por isso. E o boi selvagem, ele se movimenta. Vocês estão entendendo? Se movimenta. Essa unção de boi selvagem, que me pegou, pegou você, e se não pegou, vai te pegar, ela te põe em movimento. Porque se você parado, a tua fé vai ser destruída. Mas se você é um ser recriado e você decidiu valorizar o que a palavra diz, você vai começar a se movimentar pela palavra. E aquilo que talvez estava te pesando, entendeu? Te sobrecarregando, você vai conseguir tirar, você vai conseguir lançar fora, porque a unção ela te põe em quê, querido? O que que a unção te põe? Talvez é uma doença que te pegou. O que que você vai fazer? Talvez é seu casamento que está acabando. O que você vai fazer? Talvez é a finança. Talvez são os filhos, eu não sei. Mas a unção do boi selvagem é real. Te põe em movimento. Te põe em movimento. Aleluia, Senhor. Obrigada. Quando fala em boi selvagem, fala de grandeza e ferocidade. Grandeza. Ei, você se tornou uma nova criação. Que grandeza. Quando fala do boi selvagem, fala de ferocidade. Ferocidade é força. Dentro de mim, dentro de você tem força, querido. Levante-se um pouco do seu lugar.